Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais um bloco da edição 587, agora para falar sobre a MotoGP. MotoGP que já tem o campeão definido. Nós falamos isso há dois programas atrás. Marc Marquez conquistou aí o pentacampeonato no Japão. Eles correram já na Austrália, comentamos essa prova também, na etapa de Phillip Island. E neste último final de semana, Fábio Campos, foi a vez da Malásia receber a corrida mais uma vez, a pista malaia, né, que saiu do calendário da Fórmula 1, mas segue firme e forte com a MotoGP, e lá estavam os pilotos para a penúltima etapa da temporada 2018.
Bom ver a Malásia, viu, Raposo? Já começo esse bloco dizendo isso logo de cara. Acho uma pista muito tecnicamente, que tem curva de alta, que tem duas retas, que só quem não aproveita é quem realmente não tem condição técnica de aproveitar. A última corrida de Fórmula 1 lá foi uma corridaça, que foi a corrida de 2016. Então, 2016 ou 17? Meu Deus, agora me falhou. 2016 o Hamilton quebrou, né? 2017. 2016 foi a que o Hamilton quebra e decide o campeonato. Teve uma depois, 17. Ou seja, esse é o primeiro ano sem ela na Fórmula 1. Então, eu acho que as pessoas têm um preconceito, não só por ser Malásia, mas aquela questão do Herman Tilke, que... eu vi uma notícia, né, da Fórmula 1 que está chegando, fazendo tudo com o Vietnã. E eu vi alguém comentar que as pistas do Oriente chatas. Não sei porque citou Oriente Médio, porque o Vietnã não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas enfim. E fiquei pensando, né, o que é que tem de chato na pista do Bahrein, né? Uma pista que normalmente pode não ter grandes desafios, realmente não tem. Mas uma pista que sempre tem, quase sempre tem grandes corridas de Fórmula 1. Então, enfim, o Grande Prêmio da Malásia é muito legal de ver. Foi muito legal de ver esse final de semana, não só a Malásia receber a MotoGP, mas a Malásia viver a MotoGP, né, que é uma coisa muito diferente. Quando um país se envolve com uma corrida, tem outro sabor, por causa de pilotos, por causa de pilotos da casa, né, é o que a gente está vendo, por exemplo, com a Fórmula 1, de novo, vou citar aqui, com a Holanda, com a Fórmula 1, embora a Holanda não tenha um grande prêmio, mas o país é absolutamente envolvido com a Fórmula 1 nos últimos anos. E é interessante ver a Malásia, como ela está à frente do Brasil, né, Raposo? O Brasil hoje não só não tem a MotoGP, como não tem perspectiva de piloto nenhum para a MotoGP. Não existe trabalho. Pode aparecer um outro isolado, que está tendo um destaque outro ali, nas categorias de base na Europa, mas não tem nenhum tipo de tendência a isso, nenhum projeto ou planejamento para ter. E a Moto3 tem piloto na MotoGP, piloto que atrai um monte de gente, que faz esgotar ingresso, que fez a Malásia abrir uma arquibancada que normalmente fica fechada, na Fórmula 1 nem era aberta, e que nesse caso foi aberta. 100 mil pessoas, 100 mil, foi aquela informação que aparece ali na telinha, né, na hora da volta de apresentação. Então é muito legal, Raposo, não só a pista da Malásia, como ver a Malásia vivendo esse GP. Daqui a pouco a gente fala do Cearim, né, o que, que ele fez na corrida, mas a Malásia viveu a MotoGP esse final de semana, né, se envolveu, certamente gerou muito dinheiro, gerou muito merchandising, gerou muito menininho assistindo, menininho talvez querendo ser pilotinho. A roda rodou, a roda roda com a Malásia. Impressionante como não roda com o Brasil, né?
Pois é, fica aí nesse aguardo, né? As categorias do Brasil tem até uma categoria muito forte agora, né? A Superbike Brasil, que tem várias categorias de base, mas ainda não colheu frutos, né? A gente sabe que tem alguns garotos que começaram a ir para a Europa e tal, até apoiado pela equipe do Alexandre Barros, mas ainda... ninguém desencantou ainda. A gente fica nesse aguardo aí para ver se essa semente que está sendo plantada, que está acontecendo o trabalho aqui, se vai gerar algum resultado. Entrando na corrida específica, Fábio Campos, eu queria saber de você o seguinte: o que é que aconteceu com Yamaha nessas duas últimas etapas?
Pois é, Raposo, eu até confesso um pecado aqui, que eu ainda não ouvi o programa que você gravou, o Diogo Gomes, no final da semana, no meio da semana passada, né? Que eu gosto sempre de ouvir os programas que eu não participo, ouvirei, mas ainda, confesso, ainda não ouvi. Porque aquele grande... Eu estou citando esse programa que vocês fizeram, porque é justamente se referindo ao Grande Prêmio da Austrália, né? Que foi ali uma grande... Para mim foi uma grande surpresa. Talvez a grande surpresa mesmo, em termos de resultado, nesse ano, foi a vitória do Vinales na Austrália. Porque ninguém esperava uma Yamaha mudar tanto E a Malásia veio para confirmar isso, né? A Malásia veio para mostrar que a Yamaha é forte, está forte. O que me parece, Raposo, é tudo muito... É aquela história como é na Fórmula 1, né? Tenta se apurar tecnicamente, algumas fontes tentam conversar, algumas pistas são dadas, como a gente chegou aqui àquela conclusão do Lourenço, né? A mudança do Lourenço foi por uma questão de tanque de combustível, mudou um pouquinho a posição do tanque, colocou ali uma espécie de borracha ali para o piloto se apoiar melhor, não escorregar tanto na moto, ali na parte do joelho, enfim, os detalhezinhos que mudaram o Lourenço na Ducati. Na Yamaha, o que parece foi alguns milímetros, Raposo, de um ajuste da moto que parece joga a distribuição de peso um pouco mais para a traseira, eliminando o patinar das rodas, que era um problema que o Rossi, eu não sei se acha isso, mas o Valentino Rossi, sem dúvida, sim. Então, Raposo, ainda é muito no terreno especulativo, mas houve algumas mudanças que parece que foram pequenas, mas que nas motos, né, tem um impacto muito grande. Moto é uma coisa muito manhosa de se guiar, muito mais do que carro, né? É um detalhezinho e as motos são sempre muito próximas em termos de tempo, então, às vezes, o cara muda o jeito dele posicionar o pé. E isso já faz uma diferença, né? Então, isso é porque dá esse fator imprevisível. É a segunda mudança da água para o vinho que a gente vê esse ano, né, Raposo? Porque a do Lourenço foi realmente... É uma coisa também, foi quase que de uma hora para outra, né? Ele passou a ganhar corridas assim de repente. E aí a Yamaha apareceu a mesma coisa. Essa corrida era do Vinales, Raposo. Se o Vinales não patina na chuva, no sábado, essa corrida era do Vinales. Porque ele fez 1.2 mais rápido do que os outros no warm-up. Ele foi 1.2 mais rápido do que qualquer um no warm-up, do que o segundo colocado. Diferença absurda, estrondosa. Veio se recuperando na corrida. Ou seja, claro, né, o acerto para a pista seca, mas atacou a Yamaha no acerto para a chuva, falando, eles precisam resolver isso, eles não me deram um setup bom para a chuva, né? Foi um horror, a gente precisa, eles precisam evoluir, ele usou muito o them, né? Eles precisam, então, ele se perdeu no sábado e no seco era o piloto para ganhar a corrida, como a gente viu também com o Valentino Rossi fazendo tudo o que fez durante a corrida, né, Raposo?
Exatamente, vamos falar um pouquinho de Valentino Rossi. Até olhando aqui, né, a gente recebeu e-mails também sobre a MotoGP.
Olha que bom!
Pois é, pô, o pessoal ainda pergunta, né? O nosso querido Marcelo Cesarino mandou aqui sobre a MotoGP. Ele diz o seguinte: a corrida foi bem meia boca. Mas vendo o Rossi, o Sark, Vinales, podemos dizer que a Yamaha voltou? Você já antecipou aí a resposta, mas eu te deixo comentar daqui a pouco. Seguindo no e-mail dele, ele diz: e que corrida pífia da Ducati. Foi a falta do Lorenzo? Aliás, por que tantas brigas de Lorenzo e Dovia a essa altura? Lorenzo já está fora da Ducati. A equipe é do 04, forte candidato ao título de 19. Ah, o Cesarino viaja mesmo. Você ficou sabendo dos bate-bocas do
Lorenzo? Não, sim. Ao longo da temporada já vi vários, inclusive alguns, não, assim, bem claros. Nesse final de semana, acho que a cobertura da TV inglesa, que foi onde eu me foquei, não repercutiu grandes declarações, não. Mas, por favor, informe a mim e aos ouvintes.
Na troca de farpa só, que o Lorenzo tentou novamente, né, parece, a correr, mas não rolou e tal.
Tentou. Andou nos dois primeiros treinos, tomou 3,5 segundos no primeiro, do líder, e no segundo tomou 5 segundos do líder. Aí desistiu.
Daí o Dovizioso fez alguns comentários, aí o Lorenzo retrucou. Então ficou nesse diz que me diz, algumas trocas nos bastidores também. Então só pra pontuar esse ponto aí que o Cesarino mandou. Mas você acredita, o Fábio Campos, um título do Dovizioso para 2019? Se você tivesse suas granas aí, se pudesse investir sua grana.
Não, de maneira nenhuma. O Cesarinho sabe que eu já comparei aqui o Dovizioso para mim em 2017 é o Markler em 2010. Né? É um piloto que um ano consegue, mas não tem a consistência. Ele chegou em sexto nessa corrida. Seria sétimo se o Rossi não caísse. Então, seria mais... Claro que ele não é um piloto para isso, né? Ele é um piloto que tem capacidade para andar acima disso. Mas ele tem essas variações. Aliás, praticamente todos têm. Né? Por isso que o Marques é campeão do mundo desde o Grande Prêmio da Argentina, né? Praticamente. Porque ali no Grande Prêmio da Argentina, todo mundo ou já tinha feito um bom resultado ou já tinha caído, e o Marques já tinha mostrado que, largando de último, conseguiu chegar naquela corrida para quase ganhar. Ou quase o último, enfim, não me lembro. Aquela corrida da Argentina foi aquela que teve. Todo mundo foi pro box, ficou só o Miller, enfim. Teve aquela confusão toda. Mas ali já tinha o retrato da temporada, que foi mais uma vez fotografada na Malásia. Né? Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem o seu alto e o baixo, e o Marques não tem o baixo. E é por isso que ele ganha. E o Dovizioso, mais uma vez, teve um baixo. Né? Não se explica, não se explica mesmo, porque essa pista é muito Ducati. Ele ganhou lá nos dois últimos anos. 2016 e 2017. Ou seja, pista com reta, que a gente já falou aqui mil vezes do DNA da Ducati. E aí andam em sexto, tudo bem que o Miller escolheu os pneus um pouquinho diferentes dos outros, talvez, mas o piloto oficial da Ducati chegou sexto, seria sétimo, se fosse um acidente, uma queda ali no final. Então, é muito alto e baixo para disputar o título. Se o Cesarino quiser dinheiro dele, eu tenho certeza que o Cesarino é uma figura bastante, como o Thiago Raposo, tem bastante condições, né, de aplicar dinheiro onde quer que seja, que seja, tomara que dê certo, porque seria ótimo. Agora, eu vejo o futuro da Ducati, a gente vai para Valência agora, né, e eu acho que é a última prova da Ducati como equipe grande. Acho que a Ducati começa em 2019, tomara que eu esteja errado, mas eu acho que a Ducati começa em 2019 a desaparecer do pelotão da frente, pelo menos com constância. Acho que o Dovizioso vai estar sempre por ali de vez em quando, mas vai faltar piloto. Para mim vai faltar claramente piloto para a escuderia em 2019, Raposo.
Ai, Cesarino. Eu acho que ele faz isso só para... Ele fala assim, vou escrever alguma coisa polêmica aqui só para causar. E eu caio como um patinho, né? Toda semana ele escreve. Eu caio.
Não, mas o que ele escreveu de polêmica aí?
Nessas coisas que só ele acredita. Eu acho que nem ele acredita, mas ele cria uma teoria assim. Vou mandar só para polemizar um pouquinho.
Agora ele coloca uma coisa aí que não é, não acho que não é, Cesarino, que você falou que Ducati foi mal pela ausência do Lorenzo. Não é isso, porque o Lorenzo já tá fora algumas provas e nem por isso a Ducati foi tão mal assim. Né? O Dovizioso, ele pode ter todos os defeitos, mas ele é um piloto que sim, sabe trabalhar uma moto, ele tem muito peso na evolução da Ducati nesses últimos anos. Claro que não é só o Lorenzo, até porque, Cesarino, nós discutimos aqui há alguns meses atrás, justamente porque o Lorenzo não fazia nada na Ducati e o Dovizioso quem fazia, né? Passamos 2017 inteiro falando isso. Então agora não dá pra gente falar que todo o mérito da Ducati é do Lorenzo. Não faz sentido. Claro que o Dovizioso tem um peso aí. Então eu não acho que a Ducati, alguma coisa ela errou esse final de semana. Alguma coisa grave aconteceu. Mas dizer que é pela ausência do Lorenzo, eu acho que o Dovizioso ganhou os dois últimos anos, Cesarino. Acabei de falar, ou seja, né, enfim, e há dois anos nem era o Lorenzo que estava na Yamaha. Ou seja, né, não, ele ajuda, claro que ele é forte nisso, ele tem um feedback técnico, ao que parece, gigantesco, mas não, claro que não é. Ele não está no final de semana, a moto anda pouco. Não acho que seja esse o caso, não.
E agora eu quero que você faça um exercício de... Eu ia falar futurismo, mas não é futurismo, né? Porque já é passado.
Futurologia? Tá. Então, exercício. Profeta do acontecido, se você quiser, eu serei aqui, fácil.
Mark Marques venceria essa corrida se Valentino Rossi não tivesse caído?
Que pergunta complicada. Essa é difícil, essa pergunta. Porque o Marques vinha chegando, tinha voltas que ele era mais rápido, tinha voltas que o Rossi era mais rápido. Os pneus do Marques estavam visualmente, a televisão estava mostrando, né, os traseiros, os do Marques estavam visualmente, eu estou falando, tá, gente? Não tem nenhuma informação técnica. Mas no visual eles estavam parecendo piores até do que os do Rossi. O Marques tem essa de estudar e atacar na hora certa. É difícil dizer se ele... Eu acho que ele iria para cima. Eu acho que ele iria para cima e a chance dele era grande, sim. Mas, infelizmente, né? A gente tinha ali, eu passei aquele final de prova, ou metade final da prova, construindo, né, na minha cabeça, meu Deus, de novo, Marques e De Rossi, na Malásia, onde eles tiveram aquela joelhada, aquele ano. Meu Deus, que bom que vai ser, né? O novo rei contra o eterno, provavelmente, rei. Ali era uma batalha muito simbólica. Então eu fiquei muito, muito chocado com a queda do Rossi, até porque o Rossi não é disso, daqui a pouco a gente fala dele. Mas eu tava esperando ali uma ataque. Marques e Rossi são, sem dúvida, os dois grandes nomes da MotoGP hoje. A gente pode falar de Lourenço, de outros, mas o Marques e o Rossi são os dois grandes nomes da MotoGP. E a briga entre eles seria... E eu estava pensando justamente isso, né? Poxa, a Fórmula 1 não vê a batalha de Vettel e Hamilton. É tão raro. E poderia ficar um pouco menos raro o Marques contra o Rossi. Vai continuar um pouco mais raro, porque não foi dessa vez.
Olha aqui, Alves, Fábio Campos. E a Yamaha vai vir toda remodelada e andando bem.
Ah, é, é. E a Honda tem dois, né? E a Honda vai ter dois pilotos no ano que vem, né? Que já pensou se essa Yamaha vier, se a gente vê Marques com Dovizioso, desculpa, Marques com Lourenço. Se o Dovizioso vier pra briga, vai ser ótimo. Mas Marques com Dovizioso, o Rins está se... Daqui a pouco também até registrarei sobre ele, mas enfim, tá virando um monstro esse menininho, que não é tão menininho assim. E o que eu ia dizer, o Vinhales, né? Que provou que quando a moto tá redonda, ele ainda tá vivo, o Vinhales. A gente achou que o Vinhales tava muito para baixo em termos técnicos, mas não, né? Incrível como ele, para mim, foi o melhor piloto dos dois finais de semana. Não só da Austrália, como da Malásia também, para mim, foi o melhor piloto. Teve um problema na chuva, claro. Mas no seco, para mim, o nome mais forte em termos de tempo, relógio, cronômetro, no final de semana, foi o Maverick Vinales.
Realmente, né? Depois de vir da vitória, teve boas batalhas aí nessa corrida, andou muito forte. Não conseguiu brigar lá na frente, mas uma bela recuperação dá um pouco de ânimo, né? Porque era também outro piloto que estava bem apagado, bem sumido, né? E a gente até começava já também a colocar em dúvida aí um pouco se viria, se mesmo se a Yamaha viesse, se não precisaria de mudanças de áreas e tudo mais. Mas vem de duas belas corridas aí. A MotoGP tá. Acho que já tá se especializando aí em Fábio Campos nos últimos anos em terminar temporadas. Deixando um gosto do que vem pela frente, assim. Não sei se você reparou, mas as últimas três ou quatro temporadas a gente termina louco pra temporada que vai se iniciar, pensando no que vem pela frente.
Se você colocar nesse pensamento a força da Suzuki nesse final de campeonato, embora ela vá perder as suas concessões, mas o como ela conseguiu evoluir, se você for lembrar que o Zarco vai estar na KTM. Ou seja, você tem um desenho para 2019 que é de começar a contagem regressiva desde já, né?
E uma categoria que a gente passou tanto tempo aqui, né? Não sei se você lembra quando você entrou no podcast, a gente era uma categoria ruim, porque não tinha assim lá tantas...
Não, ruim não era. Eu só lembro muito bem, inclusive o Bunnyman foi muito perspicaz, porque colocou no especial que ele fez pra gente, quem não sabe o que eu tô falando, é só ouvir a abertura do primeiro bloco, do bloco de Fórmula 1, um dos trechos que o Bunnyman, de forma muito perspicaz, coloca no especial dele, é um que a gente tá falando da MotoGP, falando que, olha, a MotoGP está vivendo um momento complicado, mas é um projeto pro futuro, eles estão dando um passo que vai chegar em tal resultado. O Bunnyman foi sensacional em pegar esse trecho, porque lembrou justamente daquela época da CRT que a gente falava aqui. A MotoGP está claramente fazendo uma reestruturação, está abertamente, não é nem furo de reportagem, digamos assim. Era uma informação muito clara, você via no desenho, dos passo a passo da categoria, inclusive de termos técnicos. E está aí, hoje a gente está colhendo os frutos de um período que foi de uma certa instabilidade. Eu me lembro que a gente usou uma frase aqui, uma vez a Bárbara estava nessa edição, eu lembro que ela repercutiu essa frase também, que era a gente torcer para o ano da MotoGP acabar rápido. Mas não é por causa de antecipação do ano seguinte, como você está falando, e é verdade. Mas era pelo fato de que o ano estava totalmente... era muito transição, estava assim, tava muito superficial. Mas a gente aqui no Café fez questão de bater na tecla, né? É um projeto, a gente enxerga, é diferente da Fórmula 1. Né? Tem gente que talvez ache que a gente critique a Fórmula 1 porque a gente quer, ou porque a gente não gosta. Não tem absolutamente nada disso. É porque quando há um projeto, a gente vê. Quando não há, é muito mais preocupante. E na MotoGP, repito, hoje colhe-se, ainda tem que melhorar. Não é um ano cheio de corridas espetaculares, embora tenha várias delas. Ainda tem que melhorar a questão do pneu, do poupar pneu, que tem acontecido em várias corridas, está ficando grave, tem muita gente comparando muito com a Fórmula 1 essa questão. Ainda tem não está resolvida a MotoGP, mas ela caminha numa boa direção e 2019 a gente está aí contando para ser um ano melhor ainda do que 2018.
Exatamente. Ricardo Bannerman, se ele fosse no encontro do sábado oficial, aí vai ter um problema de família lá pra
resolver.
Não, mas
é claro que não. Ele vai. Ele tá confirmado. O senhor não faça isso com o cara que fez o especial que ele fez pra gente, a homenagem que ele fez pra gente. Ele vai no encontro do Café com Velocidade no sábado, sim.
Não, ele vai ter. Vai ter um negócio de família aí pra ele resolver no sábado.
Isso é uma indireta, ouvinte. Ele tá, o Raposo tá se ressentido de outros canais. Mas o Ricardo Bannerman vai receber o nosso abraço, inclusive, pelo especial que nos proporcionou e pela homenagem que nos fez. Ora, bolas.
Ora, bolas. Você quer falar do piloto local, então? Cearim?
Ah, é bom mencionar, né, Raposo, assim, porque não sei se você assistiu o final da prova, o pós-prova, né? Ali, bem pouquinho depois da prova, enfim. Não precisava ir muito longe,
assisti
não.
Achei que ele foi lá na torcida.
É, foi jogou a luva, enfim, e as luvas, né? E ali foi uma coisa muito simbólica, né? Porque, como eu falei, 100 mil pessoas na pista, uma arquibancada que não era aberta, foi aberta. O que eu falei, o envolvimento do país. Então, a prova dele, inclusive, acabou sendo das melhores, né, Raposo? Assim, mesmo no seco, e os malaios são notadamente bons no molhado, e se chovesse, tinha muita gente apostando que seria o dia dele, né, dele pelo menos brilhar. Não choveu, mas ele conseguiu chegar em décimo. O que para ele, porque o Cearinha é um piloto muito limitado, né? Ele é de mediano para baixo, não há a menor dúvida disso. Mas ele, o simbolismo do resultado, né? Um décimo em casa, a torcida toda feliz. Quando as pessoas saem do autódromo felizes, assim, é um clima diferente. Não importa se é MotoGP, se é NASCAR, se é... Uma ligação de um piloto com uma torcida é muito legal. E independente do futuro, se ele vai virar alguém, se ele vai mudar, se ele vai ir, independente disso. Isso é outro. Eu prefiro focar no que foi vivido na pista, assim, né, a própria emoção dele antes do tocar. Eu até pensei, nossa, será que vai ter estrutura assim pra render, né? E eu consegui render bem. Na verdade, até fez uma grande largada, né? O segredo dele foi a primeira volta, onde ele pula de último pra décimo primeiro, se eu não me engano. Foi uma coisa... Eu não vi as imagens, o replay certinho, mas ele deve ter feito alguma coisa muito mágica ali na primeira volta. E depois ele meio que manteve, né? Não fez nada assim de grande destaque. Mas, repito, o simbolismo de chegar em décimo, que é uma posição, né, que para ele não é comum, e a torcida toda reconhecer isso foi... É legal, faz bem para o automobilismo, vai fazer bem para a Malásia. Tudo bem, eu não comparo o Brasil com a Holanda, eu não comparo o Brasil com a Espanha, que é uma potência da moto, da Itália. Os europeus são diferentes, mas a Malásia é um país que pode ser comparado com o Brasil, em termos de investimento, de economia, não de tamanho geográfico, claro que não, mas... você está falando que existe um trabalho aí da Superbike, né? Será que essa Superbike tem o foco de preparação, o foco de acompanhamento, tem uma base para chegar até ela, ela tem uma ligação técnica de motos, tecnicamente são boas como as lá de fora? Tudo isso tem que ser considerado para que eu acho que o Brasil tinha tudo. O que eu lamento mais, Raposo, é que o Brasil tinha corrida aqui e a Malásia está segurando muito essa corrida. A Malásia praticamente descartou a Fórmula 1. Praticamente disse, não precisamos da Fórmula 1, claro que precisamos, mas praticamente focou na moto, porque sabe que a moto tem ali para ela um piloto chegando, um piloto rendendo, já teve malaio que ganhou corrida em outros anos, claro, nas categorias de base. Então eu vejo um futuro para a Malásia muito mais brilhante, e o presente, né? Porque o Brasil, tudo bem, você pode até falar que tem alguns talentos que daqui a 5, 10 podem chegar. A Malásia já chegou. Na pior das hipóteses, a Malásia chegou na nossa frente. Porque não que a Malásia tenha talentos ou super talentos, mas a Malásia conseguiu ter presença, ela conseguiu focar até economicamente, pela Petronas, por outras empresas malaias, ela conseguiu fazer trabalhos de base, ou de base, que eu digo, de extra pista, melhor dizendo, não sei como são as categorias de base na Malásia, mas pelo menos trabalhos de investimento de marcas fortes. A Petronas é uma Petrobras, se a gente for comparar, até no mesmo ramo. E eles lá colocaram. Por que aqui não coloca? Por que aqui a gente tinha uma corrida numa pista fantástica, que todo mundo adorava, que o Rossi foi campeão nessa pista, ou seja, tinha um peso histórico, e hoje em dia existe lá um resto de ginásio, resto de piscina. Enfim, a gente jogou fora, e a Malásia não está jogando fora. Só isso que me deixa triste.
Pois é, a torcida sempre... E a Malásia sempre tem uns acontecimentos especiais, né? Seja pro bem ou pro mal, a torcida sempre... teve questão de chuva, a corrida já foi lá, não foi que a corrida foi cancelada por causa da chuva?
Foi em Silverstone agora, né?
Mas no passado, muito atrasada por causa da chuva, foi lá que o Simoncelli faleceu.
Mas foi acho, lá que o Simon Tielli faleceu,
acho que teve uma que foi muito atrasada.
Uma corrida seca. É, teve uma que, quando a morte do Simon Tielli aconteceu, a corrida demorou muito para continuar. Eu me lembro muito bem disso, porque eu cheguei em casa e estava justamente na paralisação. É, aquela corrida do Simon Tielli, ela foi muito atrasada, porque não tá vendo, mas tudo que aconteceu com ele... Ah, foi 2011, né, Raposo? É difícil de lembrar. Fazem 7 anos. Mas era uma época que eu tinha madrugada, né? Hoje em dia não tem mais. Pelo menos não é pela rua fora. Mas eu me lembro muito bem, o adiamento daquela corrida foi mais pela toda a questão do Simon Tielli, não se sabia se ele estava vivo. Claro, ele morreu na pista, né? Eu tenho essa corrida gravada até hoje, embora eu já tenha falado aqui no café, eu nunca tinha tido vontade de assistir. Ninguém sabia se ele tá, como que ele estava, embora as imagens mostrem que ele estava morto ali, mas ninguém tinha confirmação oficial, enfim. Então aquela corrida ficou acho que 2 horas parada. Enfim, aconteceu isso. E esse ano, a antecipação na prova da Malásia, que vale a pena, não sei se o ouvinte foi atrapalhado por isso, se a televisão brasileira lidou bem com essa situação, confesso que não tenho aqui informação para opinar. Só o que aconteceu foi que muita gente perdeu Moto 2, Moto 3 e até mesmo MotoGP. Quando a MotoGP começou, ela ainda tinha muita gente para entrar pelos portões. E essas imagens foram mostradas, eu não sei se pela geração oficial ou se a televisão inglesa acabou recuperando isso ou conseguindo imagens mais exclusivas, enfim. Mas se via ali muita gente ainda tentando entrar, né? O que é uma pena. Você antecipar um horário de uma corrida de sábado para domingo é uma decisão no mínimo questionável, né? Porque ao mesmo tempo em que você, ok, prioriza o esporte acontecer, prioriza o seco, prioriza a coisa se desenvolver, o número de pessoas que você pega desprevenido... Eu já fui em corrida lá fora, eu já fui em corrida na Europa, você do sábado para domingo, você está totalmente em órbita. Você nem sempre tem acesso a informações rápidas, você nem sempre tem acesso à rede social, você nem sempre está no seu país para ter o idioma certo ou para ter os seus aparelhinhos ali funcionando na rede, bonitinhos. Então, eu imagino que é uma coisa que tem que ser muito amplamente divulgada, é difícil. Eu entendo não querer passar pelo que aconteceu em Silverstone novo. Eu acho que o medo na Malásia foi de ter um novo Silverstone. Mas eu fico pensando muito naquelas pessoas que perderam as porque não tinham, não conseguiram a tempo ter a informação ou ter o modo como mudar, porque às vezes você antecipa uma corrida. Por exemplo, se eu fui no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, Raposo, se antecipa um Grande Prêmio de Fórmula 1, eu não tenho nem como chegar, mesmo se eu tivesse a informação. No caso da pelo menos não para GP3 ou para Fórmula 2, enfim, para o evento todo. No caso da Malásia, pode ter sido muito isso, né? Gente que está longe, gente que vem de fora, gente que vem para correr, que às vezes está viajando no sábado para o domingo, e a informação da antecipação da prova foi decidida no sábado. Isso foi divulgado ali durante a classificação, começou a passar embaixo da tela. Ou seja, muito em cima, né? Então, é uma coisa para opinar, enfim, para você, Raposo, dar a sua opinião. Tem esse lado de você salva domingo, conseguiram salvar realmente domingo, mas eu não consigo deixar de pensar nas pessoas que queriam tanto ver essa corrida e não conseguiram entrar a tempo.
Então é isso, meus caros, a gente ainda tem uma etapa da MotoGP para fechar a temporada em Valência. Não sei se o Lorenzo vai estará a bordo da Ducati para fazer esse encerramento, correndo em casa e tal. Vamos ver o que resta para a Ducati.
Parece que sim, Raposo, parece que sim. Ele deu uma entrevista no grid lá para o Neil Hodgson, do BT Sport, e ele falou que acredita que para Valência... Ele desconfiou que daria para a Malásia, né? Mas o relógio foi inimigo dele, mas o relógio, assim, o cronômetro mesmo ali no tempo de pista. Mas ele estava muito confiante de Valência, muito confiante.
Até porque ele não viajaria até a Malásia se ele não tivesse.
Sim. Não colocaria o macacão, não daria várias voltas. Quando foi? Acho que foi no Japão, né? Quando ele dá uma volta em costa, alguém pode até sugerir alguma coisa, mas ele fez 2 treinos, ele tentou, ele fez algumas voltas, enfim. Não dá, tá, infelizmente, né, Raposo? Tá terminando a história dele na Ducati de uma maneira que poderia ser muito mais bonita pela virada, pela mudança, até pelos desentendimentos que teve com a equipe. Era para ser um final mais bonito, né? E quem tá tendo um final de ano só para terminar é o Alex Rins, né? Tá virando um monstro, né? Fez uma ultrapassagem sobre o Pedrosa, que para mim é simbólica, né? É o menino, é o novo futuro contra o embora, contra o final de carreira praticamente arrastado como o do Pedrosa. Então, aquela ultrapassagem ali, quarta ou quinta posição, mas uma dessas aí na hora, não me lembro exatamente, depois eles herdaram com a queda do Rossi, passagem simbólica. O Rins, para mim, está entre os três melhores pilotos de 2018. Num próximo café eu falo todos os três. Não é difícil, é só somar um mais um. Mas entre os três melhores pilotos do ano, para mim está o Alex Rins.
A gente fala dele, né, eu e o Diogo Gomes no programa da semana passada, e é um nome realmente que a gente esperava muito tempo que viesse, né, entrou badalado da Moto 2, teve um tempo aí para aparecer, mas agora tá aparecendo e é mais
um. E tá aparecendo no estilo Moto 2, né, Raposo, assim, é a consistência, às vezes sem brilho, às vezes sem grandes manobras, mas tá sempre lá na frente, é o que ele era na Moto 2, né, tá interessante isso.
É mais um, né, que levanta ainda mais as expectativas para 2019. Se
é verdade.
Se ele e Suzuki manterem.
Não, quem que está chegando para Suzuki? Meu Deus, me fugiu aqui.
Nossa, me fugiu agora também.
Peraí. É o Mir, né? Mir, é ele e o Mir.
É o Mir.
Ou seja, ele vai virar, entre aspas, né? Não é que seja privilégio, não, mas ele vai ser o cara ali da equipe com experiência, ele vai ser o cara para puxar a equipe, né? E vai ser legal, vai ser muito interessante ver esse. Porque a força que ele está se tornando, ele tá virando, isso a gente começa a enxergar, né? Porque ele ainda está em processo de evolução. E já está fazendo o que ele faz, é legal, é muito bacana. E eu repito, é muito idêntico ao que ele fazia na Moto 2. Né? É aquele cara que ele pode não brilhar, mas ele, de repente, na hora que você vê, ele está ali ganhando posição e está ali andando forte e num ritmo constante. Isso é legal.
E com isso nós encerramos este bloco. Bloco da MotoGP da edição 587. Como nós falamos no bloco da Fórmula 1, eu e o Fabio Campos seremos envolvidos a partir dessa terça-feira com Fórmula 1 em São Paulo. Então o bloco da Stock Car fica aí na mão de Thiago Santa Rosa e Diogo Gomes. Eu sei que o Diogo Gomes pelo menos tem agenda para terça-feira livre, não sei se o Rosa terá. Vamos pôr uma pressãozinha aí para que os dois conversem e que saia esse bloco também da Stock Car. E fique ligado então nos feeds da vida aí, quem assina, quem tem agregador, ou no Spotify, no Deezer, no YouTube, se vai cair mais um terceiro bloco dessa semana ou não. Mas fato é, coisas especiais de Interlagos da Fórmula 1 cairão aos montes, principalmente nos grupos de WhatsApp. Então, tanto no Isso. exclusivo de Patreon, mas no geralzão nós também colocaremos coisas lá. Se você está nos ouvindo e não faz parte, entre em contato pelo e-mail cafecomvelocidade@gmail.com pedindo a sua inclusão no grupo de WhatsApp, porque essa semana vai bombar.